Obrigado, senhor presidente, senador Rodrigo Hollenberg. Quero dizer, senador Pedro Taques, que este projeto de vossa autoria sobre a majoração dos crimes ambientais também estava nos meus pensamentos. Mas eu já conversei com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, presidente Hollenberg, para ser o relator desse projeto. Eu acho de extrema importância e gostaria muito de participar ativamente do debate desse tema. Senhor presidente, também venho à tribuna do Senado na tarde de hoje para fazer um relato sobre os trabalhos da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, que aprovamos na data de ontem o relatório final apresentado pelo relator, deputado Márcio Macedo. A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas foi instalada neste ano de forma tardia, mas em apenas 90 dias nós conseguimos desenvolver um trabalho intenso, cerca de 17 reuniões, incluindo aí a de instalação. Foram 16 audiências públicas, sendo 3 dessas audiências regionais, uma que aconteceu no estado do Paraná, uma outra no estado do Sergipe e também no estado de São Paulo. Entre as audiências, senhor presidente, nós tivemos dezenas de debates já programados no plano de trabalho daquela comissão. Trouxemos, por exemplo, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, que é o subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, onde, inclusive, este foi o chefe negociador da delegação oficial brasileira na Conferência das Partes, ocorrida agora, recentemente, na cidade de Durban, na África do Sul. Para debater os novos resultados do IPCC, nós trouxemos o José Antônio Morengo Orsini, que é o chefe do Centro de Ciência Sistema Terrestre do INPE, representando o Ministério da Ciência e Tecnologia. Também esteve presente o Eduardo Delgado Assada, que é secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Para debater sobre o Programa Antártico Brasileiro, nós trouxemos o contra-almirante Marcos José de Carvalho e também o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar e o capitão de Mar e Guerra, Márcio Renato Leite. Também esteve presente representando o Ministério da Pesca, a Jaqueline Leal Madruga. Representando o Ministério da Ciência e Tecnologia, esteve presente o senhor Edson Rodrigues, que é pesquisador do Instituto Nacional da Ciência e Tecnologia, entre outros, onde debatemos esse programa. Fizemos também uma audiência pública para debater o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, com a presença de representantes de diversos ministérios, inclusive da Embrapa. Debatemos em audiência pública na cidade de Foz do Iguaçu, no interior da usina de Itaipu, com a presença do Luiz Pinguelli Rosa, que é o diretor da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do Almílcar Guerreiro, que é diretor de Estudos de Economia, de Energia e do Meio Ambiente, Empresa de Pesquisa Energética, que é a EPE. O Albert Cordeiro, diretor-geral do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica da CEPEL, o Dr. Celso Weiner Manzato, chefe-geral da Embrapa, além dos diretores da Itaipu Binacional, onde tivemos a oportunidade de discutirmos o Programa Brasileiro de Geração de Energia Limpa, a energia produzida através de hidrelétricas e seus impactos no ambiente brasileiro. Tratamos também da gestão das águas, com a presença de diversas autoridades nesse sentido. Fizemos uma audiência pública na cidade de São Paulo para debatermos os impactos ao meio ambiente causados pelos grandes centros. Também fizemos uma audiência pública na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, para debatermos os biomas brasileiros, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, inclusive a Amazônia. Debatemos, inclusive, recentemente, numa audiência conjunta com a Comissão de Meio Ambiente, os impactos ambientais causados pelo desastre ocorrido na Bacia de Campos, no Campo de Frade, de responsabilidade da empresa Chevron. E fizemos também, entre outras audiências, senhor presidente, aqui relatando as mais importantes, uma audiência pública na data de ontem para debater os resultados da COP17. No que diz respeito à COP17, a Convenção das Partes que ocorreu na cidade de Durban, na África do Sul, agora no final do mês de novembro e início do mês de dezembro, nós entendemos que teve um avanço. Mas esse avanço, ele foi um pouco prospectado dentro de uma ansiedade que havia de uma possível frustração dessa COP. Primeiro, se criou no cenário mundial uma expectativa que haveria um esvaziamento ou mesmo uma não prorrogação do protocolo de Quioto, e ao final da Convenção das Partes conseguiu-se a prorrogação desse protocolo e isso foi tido como grande avanço na COP17. Acreditamos que foi realmente, mas não é o suficiente. Esperávamos muito mais no que diz respeito a este tema desta COP17, porque a COP17 ela foi especificamente para tratar de mudanças climáticas. Ela tinha como tema principal mudanças climáticas. E qual foi o avanço neste campo das mudanças climáticas? O máximo que chegamos foi um acordo assinado pela China, pelos Estados Unidos, de que, a partir de 2015, começaria a se escrever algo para entrar em vigor somente em 2020 sobre mudanças climáticas. Esperávamos muito mais disso. E isso tudo com um trabalho grande e intenso da delegação brasileira, e aqui eu quero enaltecer na pessoa da ministra Isabela e também do embaixador Correia do Lago, que tiveram um papel fundamental na prorrogação do protocolo de Quioto, bem como neste acordo em torno do clima até 2015, para entrada em vigor em 2008. Mas a decepção, senhor presidente, vem na saída do Canadá, da Rússia e do Japão. Esses três países não saem, lógico, até 2012, mas não são signatários da prorrogação. Isso é um sinal de descomprometimento no que diz respeito ao clima e no que diz respeito ao aquecimento global, no que diz respeito à mitigação da emissão de gases nocivos à atmosfera, e entendemos que isso é um mau sinal. Não sabemos como vai ser a partir de 2017 ou 2020, quando venceria aí o protocolo de Quioto. Talvez a nossa esperança se resida ainda na Rio +20, que vai acontecer no ano que vem, na segunda quinzena do mês de junho, na cidade do Rio de Janeiro. A Rio +20, por mais que ela tenha como objetivo tratar do fundo verde e o fundo verde sustentável, colocando aí a erradicação da pobreza como item prioritário também, mas a Rio +20, senador Mazzanildo, eu acho que nós temos que começar a dar a importância necessária para esta comissão, para este evento. Porque a Rio +20 vai ser aquela onde vamos comparar o que foi feito desde a ECO 92 e o que é possível e necessário se fazer a partir de 2012. Nós temos que ter a responsabilidade. Eu acho que o governo brasileiro, eu acho que a presidente Dilma, ela tem que chamar para ela a responsabilidade de nós trazermos para a Rio +20 uma concentração de chefes de estados jamais vistas no que diz respeito ao meio ambiente. Porque sem um meio ambiente adequado, não haverá sobrevida ao planeta. Nós não estamos aqui, senhor presidente, tratando da sobrevida no planeta nas próximas décadas, talvez, mas talvez nos próximos séculos. O que será desse planeta daqui a 200, daqui a 300, daqui a 500 anos? Não sabemos. E se nós não cuidarmos do planeta de forma global, e aí precisamos da intervenção de todos os países, nós não sabemos o que poderá ser. Nós sabemos o que nós éramos há 200 anos. Nós éramos um planeta quase que na totalidade verde. E nós éramos um planeta que consumia poucos recursos naturais. Mas o que seremos daqui a 200 anos? Então, senhor presidente, eu quero ainda, para concluir, quero destacar que acontecerá na data de amanhã, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira cúpula mundial de legisladores como parte integrante da Rio Mais 20, onde será lançado aí no Rio de Janeiro, então, a primeira cúpula mundial de legisladores. Eu acho de uma importância ímpar, inclusive tenho ciência que Vossa Excelência, senador Rodrigo Hollenberg, vai estar presente nesse evento amanhã na cidade do Rio de Janeiro para representar o Congresso Nacional, o Senado Federal e lá dizer que nós estamos atentos, estamos cuidando dos assuntos do meio ambiente e dos assuntos que são de interesse de toda a nação brasileira. Então, senhor presidente, essas eram as considerações que eu tinha para fazer sobre a Comissão de Mudanças Climáticas, em dizer que assumimos a presidência no final do mês de agosto e em pouco mais de 90 dias conseguimos fazer um relatório com as recomendações ao Poder Executivo e também sugestões de proposições ao Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente.